Bem, o tema que temos, na verdade, que sempre temos, permanece inalterado. Trata-se do retorno de Jesus Cristo, do cumprimento das profecias bíblicas, trata-se da restauração de todas as coisas que foram dadas à congregação por Deus no início. Trata-se, portanto, de que o Senhor Jesus, no seu retorno, encontre uma congregação que leve o seu nome, que leve a sua palavra, que tenha a sua essência, que tenha se tornado participante do seu espírito, uma congregação que se tenha identificado com ele, uma congregação que esteja pronta para deixar essa terra e ir com ele para a glória. Nós sabemos que existem muitas denominações, mas, na verdade, há apenas uma única congregação do Deus vivo. E é dessa congregação que Nosso Senhor fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje, há muitas coisas sendo construídas, o Conselho Mundial de Igrejas, o ecumenismo, nas diversas denominações. No meio de tudo isso, o Senhor edifica a sua congregação. Então, trata-se de reconhecermos a parte profética da história da salvação para termos orientação espiritual e sabermos o que, de fato, está em jogo nesse tempo, a fim de reconhecermos o quanto o tempo já avançou e quão próximo está o retorno do Senhor. Sempre me perguntam o que vai acontecer agora com a nova crise ali no Golfo. Eu só posso dizer uma coisa a respeito, e tenho feito isso desde o início. Isso apenas dará início a um processo, a saber, demonstrar como será quando o mundo inteiro se unir contra Israel e exigir que os territórios ocupados sejam liberados. Tudo ocorreu tão bem agora com a operação lá que será muito fácil repetir o mesmo. A Santa Escritura realmente testemunha que os povos da terra se unirão contra Israel. Isso continuará o ponto central até o fim. Tudo mais se estabelecerá em paz e segurança, mas é aí que ocorrerá o grande e último confronto. E ela é associada ao dia do Senhor. Isso é algo que precisamos reconhecer de forma muito clara, sem dúvida, a partir da palavra profética. Aqui, em nossas reflexões, não cometamos apenas parábolas. Aqui, com a ajuda de Deus, tentamos desvendar as coisas para sermos ensinados por Deus, para recebermos entendimento a partir de Deus e uma visão geral do que está acontecendo agora. Portanto, quando pensamos que vivemos no tempo do fim, e eu creio que cada um de nós crê nisso que estamos hoje aqui, pois até mesmo os incrédulos já percebem que as coisas não vão continuar assim por muito tempo. Mas não queremos causar medo, e sim fazer uma advertência de que todos aqueles que desejam vir para o Senhor precisam simplesmente vir agora e não esperar até que seja tarde demais. Essa advertência urgente precisa ser repetida constantemente para que ninguém possa um dia nos acusar de não termos sido suficientemente claros. Não estamos aqui brincando de religião e não também apenas fazendo um culto a Deus, estamos aqui para que Deus nos sirva, para que sejamos ligados com Ele, tenhamos comunhão com Ele e, como já foi dito, para recebermos a orientação espiritual para o nosso tempo. Mas não apenas ensinamento, e sim salvação, novo nascimento e tudo o que Deus prometeu e preparou, e naturalmente ensinamento e introdução à parte profética da história da salvação. Nós sabemos que vivemos agora nos dias da graça e da salvação. Paulo escreve aos Coríntios: esse é o dia da salvação, esse é o tempo aceitável. Eu não vou ler todas as passagens, mas vou citar as referências para que aqueles que não estão familiarizados com elas possam consultá-las. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, e também com referência a Isaías 49, versículo 9 e outras passagens das Santas Escrituras. Mas se esse dia da salvação é o dia em que Deus oferece a salvação em Cristo a toda a humanidade, e lemos no Evangelho de Mateus que o próprio Senhor, Ele deixou passar o chamado: vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados. Isso vale até o fim do tempo da graça. Mas quando esse dia da salvação tiver passado, então começará o dia do Senhor. E o dia do Senhor será, sem dúvida, um dia terrível. Ele arderá como uma fornalha. E eu leio intencionalmente as passagens, mesmo que já não sejam conhecidas, para mostrar a vocês, precisamente, que esse dia da prestação de contas está, de fato, relacionado ao último movimento militar e ao último confronto entre Israel e seus inimigos. No entanto, agora, como vemos, os inimigos estão no leste, não no norte. O último inimigo vem do norte, não do leste, como seria agora. Mas ainda vamos analisar os detalhes. Eu vou ler do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Malaquias 4, versículo 1. Pois saibam bem, virá o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os que praticam a iniquidade serão como a palha, e o dia que vem os queimará. Assim falou o Senhor dos Exércitos, de modo que deles não restará nem raiz, nem ramo. E então, ainda rapidamente, o versículo 5. Saibam bem, eu lhes enviarei o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E agora vamos ao profeta Joel e leremos dois capítulos do livro do profeta Joel. Vamos ler de Joel capítulo 2 e em seguida do capítulo 3, e vocês verão que isso se encaixa perfeitamente com o sexto selo e também com o dia do Senhor. Joel capítulo 2, a partir do versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e fazei alarido no meu santo monte, para que todos os habitantes da terra tremam, pois o dia do Senhor, prestem atenção a essa terminologia, pois o dia do Senhor se aproxima, sim, está muito próximo, um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e noite de tempestade, como o amanhecer, um grande e poderoso exército se espalha sobre as montanhas, como nunca houve outro desde a eternidade e como não haverá outro no futuro, até os anos das gerações mais distantes. E depois está adiante: fogo devorador marcha à sua frente, e atrás dele arde a chama. E assim por diante, assim por diante. À sua frente, como o Jardim do Éden, atrás dele um deserto. É possível continuar lendo tudo isso. Mas eu gostaria aqui de ler ainda a partir do versículo 10 até 11, do mesmo capítulo. Diante deles a terra treme, o céu vacila, o sol e a lua se escurecem e as estrelas perdem o seu brilho. O Senhor faz ressoar a sua voz diante do seu exército, pois muito poderoso é o seu exército, numerosos os executores da sua ordem. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportá-lo? Quem poderá ser aprovado? Eu leio essas passagens propositalmente, pois sabemos que o dia do Senhor vem e que Deus queria enviar um profeta antes do dia do Senhor. Ele o fez para trazer a mensagem divina e para fazer chegar ao povo de Deus a última advertência e exortação, mas que os preparativos ou as coisas que agora estão tomando seu curso, inclusive politicamente em todo o mundo, e especialmente com Israel, também já estão tomando seu curso. O que me moveu foi ao ler um artigo que tenho aqui diante de mim, como um recorte jornal, e nele está escrito que aquele homem lá, ou seja, Hussein, ele teve um sonho. E se vocês creem nisso ou não, mas tudo aponta já para Israel. Ouçam o que ele ditou à imprensa. Mensagem do profeta. Vocês sabem bem que mais do que Cristo para a assim chamada cristandade, Maomé significa muito mais para todo mundo muçulmano. Para eles, Alá é Deus e Maomé é seu profeta. E esse homem em Bagdá diz que o profeta lhe apareceu e lhe deu uma orientação, uma indicação. Eu gostaria de ler essa indicação agora. Mensagem do profeta. Segundo o jornal kuwaitiano tal e tal, Saddam Hussein descreve o seu sonho, no qual o profeta Maomé lhe teria aparecido, da seguinte forma: o profeta apareceu para mim durante o sono, todo vestido de branco puro, mas aparentemente preocupado com alguma coisa. Ó profeta de Deus, eu disse a ele: o que é que desejas de mim? E ele respondeu: eu vim, Saddam, para chamar sua atenção para um grande erro. O que é, ó profeta? Perguntei. E ele disse: eu vejo que seus mísseis ou foguetes estão sendo usados de forma errada. Como assim? Perguntei. E ele respondeu: não estão apontando na direção certa. Nós sabemos, afinal, para onde estão apontando no momento. No momento, eles apontam para a Arábia Saudita e lá para onde todo esse contingente militar está reunido. E por isso a pergunta, E em seguida a resposta, eles não estão apontando na direção certa. Eles ainda não estão apontando para Israel, portanto, ainda não estão na direção certa. Qual é a direção certa que você desejava, ó profeta do Senhor? Perguntei. E ele respondeu, você conhece a direção. Você conhece a direção. Sim, o que vocês dizem em relação a isso? Ele respondeu, você sabe a direção. Lógico que ele sabe a direção, sim. Eu vou ler ainda rapidinho e terminar. Você sabe a direção e você deveria corrigir isso. Não se preocupem, isso também será corrigido, mas só quando chegar a hora certa. O que realmente nos entristece é o fato de que ainda há tanto sofrimento pela frente antes de que Deus estabeleça o seu reinado, sim, o reinado de Cristo na terra. E tem o que ouvimos, que máscaras de gás foram distribuídas porque há medo de que esses gases venenosos sejam usados. E se vocês creem nisso ou não, já está escrito nas Santas Escrituras o que acontecerá quando chegar a batalha final. Eu vou ler para vocês no profeta Zacarias, do capítulo 14, a partir do versículo 12. Zacarias 14, versículo 12. Mas este será o castigo com que o Senhor castigará todas as nações que marcharem contra Jerusalém. Ele fará com que a carne delas apodreça enquanto ainda estiverem de pé. Os olhos apodrecerão nas órbitas e a língua se decomporá na boca. Sim, mas o que é isso, afinal? Exatamente aquilo que já se teme agora. Pois se esse gás venenoso e Deus... Seja lamentado a Deus uma vez que fabricantes alemães o tenham produzido. Uma vergonha que só pode ser única na face da Terra. Mas quando esses gases venenosos são utilizados, então as pessoas ainda estão de pé. E vejam só, os olhos apodrecem, a língua se decompõe, tudo é afetado, enquanto elas ainda estão de pé. E vejam quão precisamente Deus, o Senhor, há tanto tempo atrás, já pôde predizer o que e como acontecerá. Deus, ele deixou escrever os detalhes, sabe? Quanto mais tempo passa, mais fico dominado quando eu releio todas essas coisas. Quão maravilhoso Deus, de antemão, conseguiu fazer com que toda a história, o desenrolar, os acontecimentos fossem escritos. Também o pensamento da Guerra Santa, pois afinal, isso diz os inimigos de Israel que se trata aqui de uma Guerra Santa. E também esse conceito também já está na Bíblia, em Joel, capítulo 4, a partir do versículo 9. Joel 4, versículo 9. Anunciai isto entre as nações gentias, preparai-vos para a Guerra Santa. Reúnam os guerreiros experientes, que todos os combatentes se alinhem e avancem, e assim por diante, e assim por diante. Seguida então no versículo 12, que as nações se levantem e desçam ao vale de Josafá, pois ali eu me assentarei para julgar todas as nações ao redor. E aí continua, e adiante também. Então já vemos que as coisas estão seguindo o seu curso, elas são já ensaiadas da maneira como acabarão por acontecer. Hoje, a opinião pública mundial diz, devolvam o Kuwait. E então chegará o momento em que se exercerá pressão, uma pressão enorme sobre Israel, e se dirá: agora devolvam os territórios ocupados. E se ainda vier um não, então o exército simplesmente estará lá, então a palavra de Deus se cumprirá novamente. Eu, para isso, só posso dizer, quem pegar um mapa vai constatar que Israel ainda está muito longe das fronteiras que Deus destinou para a terra deles. Vocês só precisam ler em Moisés e em Josué. Duas tribos e meia estavam estabelecidas a leste do Jordão. Todas as terras ainda precisam ser devolvidas, porque pertencem ao povo de Israel. Não é Israel que mantém territórios ocupados, são os outros inimigos que mantêm territórios ocupados. Mas os papéis são invertidos e as pessoas não têm discernimento nem visão do que agora foi determinado no plano de salvação de Deus. Bem, deixemos isso com o Senhor, tudo tem que acontecer assim e seguirá o seu curso. Nós vemos, no entanto, que as coisas estão caminhando lenta, mas seguramente nessa direção. Eu gostaria de ler do profeta Daniel e, em seguida, mais algumas passagens das Escrituras, pois foi ele, de maneira especial, no Antigo Testamento, a quem Deus concedeu a graça e o privilégio de ver e receber revelações que já se estendem até o tempo do fim. E especialmente no livro de Daniel, no segundo capítulo, talvez possamos ler aqui, vocês podem ler algumas passagens. Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele queria que esse sonho fosse interpretado. Capítulo 2, a partir do versículo 4. Então, os caldeus responderam ao rei em aramaico: ó rei, que vivas para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós te daremos a interpretação. Então o rei respondeu aos caldeus: minha decisão é definitiva. Se não me revelarem o sonho e sua interpretação, então serão cortados em pedaços e suas casas serão reduzidas a escombros. Mas se puderdes me revelar o sonho e sua interpretação, recebereis de mim presentes valiosos e grande honra. Revelai-me, pois, o sonho e sua interpretação. Vocês sabem, aqueles que conhecem a Bíblia, que eles simplesmente queriam enganar esse rei. Eles queriam que ele lhes contasse o sonho. Então, eles inventariam algo à medida, contariam qualquer coisa e depois, então, mandariam isso. E ele simplesmente não queria isso. Ele disse para si mesmo: se esses homens são capazes de obter a interpretação do sonho por revelação, então também deve ser capaz de receber o sonho por revelação. E se o sonho não lhes é concedido por revelação, como posso crer que a interpretação também lhe será concedida? E ele queria ter convicção. Ele não queria ouvir uma previsão, ele queria ouvir a verdade. E vocês conhecem a história e sabem como continuou. Ele também percebeu perfeitamente que eles só queriam ganhar tempo para se aconselharem entre si e depois enganá-lo. Então ele decidiu e disse assim, literalmente: pois vocês combinaram de me encher de mentiras e enganos até que as circunstâncias mudem. Por isso, mostre-me o sonho para que eu reconheça que vocês também são capazes de me dar a sua interpretação. Capítulo 2, versículo 9. E a resposta foi muito simples: ninguém na terra é capaz de atender esse desejo, não havia ninguém. Mas então apareceu um homem que ouviu isso E nós lemos isso no versículo 12. Com isso, o rei ficou indignado e entrou em tal fúria que deu a ordem de executar todos os sábios da Babilônia. Assim que foi dada a ordem de matar os sábios, Daniel e seus companheiros também deveriam ser executados. Então, Daniel dirigiu-se com sabedoria e prudência a Arioque, o comandante da guarda real, que havia partido para a execução dos sábios em Babilônia. Ele perguntou a Arioque, o representante do rei, por que o rei emitiu uma ordem tão severa? Quando Arioque explicou a situação a Daniel, Daniel dirigiu-se ao palácio e pediu ao rei que lhe concedesse um prazo para então dar-lhe a interpretação. Daniel estava convicto de que Deus não o abandonaria nesse momento decisivo. Ele também sabia que não pertencia aos sábios da Babilônia, mas que receberia a revelação pela sabedoria de Deus. E por isso, ele pediu que essa ordem fosse suspensa até que Deus desse a resposta. E então lemos aqui, a seguir, que ele se dirigiu aos seus amigos, a partir do versículo 17. Então, Daniel foi para sua casa e contou a situação aos seus amigos Anania, Misael e Azarias, para que implorassem ao Deus do céu por misericórdia a respeito desse mistério, a fim de que Daniel e seus amigos não fossem executados juntamente com os demais sábios da Babilônia. Foi em um momento muito decisivo, um motivo especial de oração entre aqueles que estavam na Babilônia, mas pertenciam ao povo de Deus. Amados, nós cremos que nós estamos nesse mundo e que há muita Babilônia e confusão, mas não pertencemos a esse mundo. E nós saímos da Babilônia e temos o direito de receber a resposta a partir de Deus. Vocês sabem, quando eu li isso, algo me tocou muito próximo. O irmão Russ leu recentemente para nós aqui em Krefeld um trecho de uma pregação do irmão Branham. E logo nas primeiras páginas dessa pregação, o irmão Branham testemunha que ele teve entrevista. Eu creio que mais de 20 pessoas foram até ele, queriam perguntar-lhe coisas e precisavam de conselhos e assim por diante. Então, o irmão Branham testemunha que cada caso individual lhe foi revelado de antemão e que ele havia notado quem viria, com que assunto as pessoas viriam e escreveu a resposta à pergunta correspondente. E quando eu li isso aqui sobre o profeta Daniel, então, de alguma forma, me pareceu grandioso que Deus também tivesse em nossos dias um homem que não era, nem se tornou famoso, mas um homem de Deus, um profeta que via visões, sim, que literalmente via diante de si os sonhos que outros tinham em visões, exatamente como os interessados os haviam visto em sonho. E assim, ele conseguiu registrar mais de 20 casos, ou seja, os sonhos ou as petições e tudo mais que fosse. E as pessoas naturalmente olhavam para ele e ficavam dominadas, pois sabiam que nenhum ser humano é capaz de fazer isso, mas, na verdade, somente Deus, unicamente que conhece os corações, a vida, os pensamentos e todas as circunstâncias das pessoas. Isso me fortaleceu e, ao mesmo tempo, me deixou alegre saber que, no meio da Babilônia de hoje, na qual todos os pregadores e evangelistas foram incluídos, havia realmente um homem que tinha ligação com Deus, um homem enviado por Deus com a mensagem divina para esse tempo. Ontem, em Salzburgo, porém, também me ocorreu esse pensamento, porque três senhoras haviam saído da palestra e eu tive que pensar comigo mesmo. Os homens de Deus se tornaram tolos nessa terra. E o próprio Paulo escreve aos Coríntios: Deus quis salvar aqueles que creem por meio da tolice ou loucura da pregação. Quando olhamos para esta geração, nós vemos que todos, sem citar nomes agora, desde os maiores e mais famosos evangelistas de nossos dias até os menores, todos se tornaram famosos. Todos são bem vistos, todos alcançaram bem-estar. O único tolo, o único louco que não se encaixava em nenhum lugar, para quem não havia espaço nas congregações estabelecidas, foi, afinal, o irmão Branham. Ele era, afinal, como um excluído, rejeitado. Mas Cristo também não sofreu fora do acampamento. Não devemos nós também sair para fora do acampamento e carregar o opróbrio, a vergonha de Cristo? Eu tive que fazer mais uma pergunta que era quase dirigida a mim. Agora, e vocês podem crer em mim, nós somos os únicos tolos ou loucos. Todos os outros estão entrando na onda. Tenho aqui na minha bagagem de mão uma revista do movimento pentecostal alemão, onde agora evangelização é feita em conjunto com a Igreja Católica, com todos. Todos estão participando. Todos estão sentados à mesa redonda, em todos os lugares. E vejam só, eu até li que um grupo de Hong Kong se apresentou na praça da cidade lá do sul da Alemanha, quer dizer, jazz, rock and roll, e nem sei mais sei direito essas coisas. De qualquer forma, a imprensa escreveu uma maneira estranha de anunciar o evangelho de Cristo. Isso já não é mais evangelho. Isso é uma zombaria, mas não é evangelho. Com rock and roll, jazz e toda essa agitação, E isso seria o evangelho? Isso não é o evangelho. Isso é Babilônia. E as pessoas são levadas a uma suposta atmosfera espiritual e não conseguem de forma alguma recuperar a razão. E quando se chega ao local com a verdadeira mensagem de Deus, então eles dizem: mas nós os alertamos contra isso. Sim. Contra isso é alertado, mas tudo mais, então, isso está em ordem. Meus amados, assim como naquela época, nos tempos de Daniel, e em todo o Antigo e Novo Testamento, assim também é até os nossos dias. É assim mesmo. Aqueles que realmente pertencem à congregação do Deus vivo, que nasceram a partir de Deus, e que carregam a vida divina em si e têm a essência, a natureza de Jesus Cristo, eles não podem ter parte naquela outra coisa da qual o anticristo é a cabeça. Eles reconhecerão Jesus Cristo como a cabeça e se submeterão somente a Ele e a mais ninguém. Naquela época, nos dias de Daniel, assim nos é relatado aqui, Deus concedeu graça, atendeu às orações e revelou o mistério. Eu vou ler agora aqui de Daniel capítulo 2, a partir do versículo 26. Daniel 2, a partir do versículo 26. Então o rei respondeu e disse a Daniel, que levava o nome Beltessazar: você é realmente capaz de me revelar o sonho que eu tive, juntamente com a sua interpretação? Daniel respondeu ao rei o mistério que o rei deseja saber. Não pode ser revelado ao rei pelos sábios, magos, feiticeiros e adivinhos. E agora vem o versículo maravilhoso. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. E este revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no fim dos tempos. Que palavra maravilhosa. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Não deveria, nos nossos dias, o mistério de Deus chegar à conclusão? Não foram revelados todos os mistérios, desde Gênesis até o Apocalipse? E quem os revelou? Há um Deus no céu que revela os mistérios. E esse Deus no céu também revelou os mistérios em nossos dias. Mas essas revelações da palavra acontecem e chegam sempre aos profetas. Não àqueles que se ocupam em Babilônia e seguem todo tipo de sistema, como foi aqui exposto, mas a verdadeiros homens de Deus que foram determinados para expor ao povo de Deus o conselho divino de salvação, especialmente o que diz respeito ao tempo do fim. No versículo 30, Daniel então confessa e diz: mas esse mistério não me foi revelado por minha própria sabedoria, como se eu a possuísse em maior medida do que todos os outros vivos, mas com o propósito de que a interpretação fosse revelada ao rei e de que você recebesse esclarecimento sobre os pensamentos do seu coração. Não podemos nos aprofundar mais aqui nesse texto, mas uma coisa é certa. Assim como Daniel viu essa imagem, a cabeça de ouro, o peito de prata, a barriga de bronze, as pernas de ferro e argila, e sabemos exatamente mais tarde como lhe foi mostrado pelos quatro reinos que surgiriam na terra. E então, para ele, o importante não era o que os três primeiros significariam especificamente, mas sim o último, o quarto, que permaneceria até o fim, até que a pedra, como ele viu aqui, se desprendesse da montanha para atingir essa estátua e esmagá-la. João, na ilha de Patmos, já não viu os três primeiros reinos. Ele viu apenas o quarto império mundial, que agora surge diante dos nossos olhos. Novamente, a saber, o Império Romano. Ele nem sequer teve a oportunidade de ver os três primeiros, porque eles não tinham qualquer relação com o último período em que nos encontramos agora. Nem mais se aplicavam a essa época. Naquela época, era necessário mostrar como essas potências mundiais se sucederiam. No entanto, no fim, das contas, tratava-se do último império mundial. E eu não quero aqui entrar em questões políticas, aqui, mas era inevitável que as grandes... Sim, eu queria usar a palavra em inglês, império, como se diz isso, no caso em português, império britânico, impérios mundiais, eles tinham que desmoronar. E agora o grande império russo, com as suas 15 repúblicas, tem que desmoronar. Tudo tem que desmoronar. E por quê? Para que o único e último império romano possa surgir. Não haverá muitos impérios coexistindo ao mesmo tempo. Haverá um império com cabeças e chifres suficientes, mas apenas um, não três ou quatro. E assim tudo mais terá que ruir para que aquele que, segundo a profecia bíblica, deve surgir, ressurja novamente. E como vemos isso claramente antes dos nossos olhos agora, estava lá e não está mais, mas está ressurgindo, e o mundo inteiro se maravilha com isso. Nós não. Nós dizemos: Senhor, diante dos nossos olhos, a tua palavra se cumpre. Nós podemos exclamar: hoje, esta escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Eu já repeti em algum lugar o que o irmão Branham disse em 19 de março de 1962, em Tifton, Georgia, Estados Unidos da América. Quando eles devolverem Berlim Oriental, então o Império Romano ressurgirá em suas antigas fronteiras. E é exatamente isso que está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Tudo que causava divisão, tudo que constituía um obstáculo, foi removido do caminho. E eis que, diante dos nossos olhos, renasce o que outrora floresceu, e não se preocupem, toda a Europa, inclusive a Suíça, fará parte disso, pois ela é geograficamente parte desse continente e agora também se encaixa nas fronteiras que o Império Romano deve ter. E a Guarda Suíça não está no Vaticano à toa. Não se preocupem também com isso. Vejam, Deus está deixando tudo isso acontecer assim, diante dos nossos olhos. E assim como naquela época o profeta Daniel ficou preocupado em saber o que isso significava, afinal, não se tratava apenas de um sonho que alguém tem por ter comido tarde demais e em excesso. Tratava-se de um sonho ligado à história divina de salvação. E por isso tratava-se também da interpretação, e é por isso que está escrito na Bíblia, porque é importante para nós nesse tempo do fim. Vocês creem nisso? Naturalmente, senão nem estaria escrito na Bíblia. Haveria muito a dizer a esse respeito. Talvez tenhamos que explicar isso por escrito novamente para reunir os detalhes de forma que todos tenham, cada um tenha uma visão geral que realmente, que de fato se encaixe. E vocês podem crer isso de mim e tomar isso de mim. Não é preciso mais ajustar ou adaptar nada. Tudo se encaixa perfeitamente no desenrolar do tempo do fim. Nós chegamos no fim do tempo do fim. Quem quiser alcançar a salvação precisa se apressar. Pode realmente exclamar: apressem-se e salve a sua alma. Bem, hoje, como já foi anunciado, teremos ainda um batismo e por isso é necessário que mudemos brevemente de assunto e digamos algumas palavras sobre o batismo bíblico. O próprio Jesus deu a ordem do batismo, está escrita em Marcos 16, e eu gostaria de lê-la a partir desse texto, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14. Mais tarde, porém, ele se revelou aos 11, enquanto estavam à mesa, e repreendeu a sua incredulidade e a dureza de coração deles, porque não deram crédito àqueles que o tinham visto após a sua ressurreição. Então ele lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criação. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem ficar incrédulo, o que acontecerá com ele? Quem crer e se deixar batizar será salvo. Mas quem tiver permanecido incrédulo será condenado. A incredulidade para com Deus é algo tão ofensivo, é tão grave quanto nenhum outro pecado na Terra. A incredulidade faz de Deus um mentiroso. Ele não aceita como verdadeiro aquilo que Deus disse. E por isso, a incredulidade tem que realmente ser considerada como um pecado mortal. Jesus disse: se não crerdes, morrereis em vossos pecados. Sim, em que pecado? No pecado da incredulidade. As pessoas não são condenadas porque nasceram em pecado, viveram em pecado e estavam separadas de Deus. As pessoas serão condenadas naquele dia apenas porque permaneceram na incredulidade e não creram que Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Temos que aceitar essa reconciliação divina. É o presente da graça que nosso Deus nos concede a todos. E é por isso que a fé é simplesmente necessária. E a fé que provém da palavra de Deus e tem em Jesus Cristo o seu conteúdo, o ponto em que essa fé pode se firmar. E aqui nos é dito que o evangelho será pregado a toda a criação e que todos os que crerem e se deixarem batizar serão salvos. Não se trata de ser batizado primeiro e talvez até com uma aspersão, que nem sequer é um batismo. Batismo significa ser sepultado com Cristo por imersão. E um morto, ele é enterrado. Um morto não é salpicado com um saleiro na testa, mas um morto é enterrado. Eu vou ler para vocês de Romanos capítulo 6, para que todos saibam que está escrito assim na Bíblia. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3. Ou não sabeis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós fomos, portanto, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós andemos em uma nova vida. Em primeiro lugar, vem a conversão acompanhada do arrependimento, do reconhecimento do pecado, da dor que sentimos por não termos dado ouvidos a Deus e a sua palavra, pois assim nos separamos de Deus e então reconhecemos que precisamos da graça. Provavelmente eu disse isso nesses últimos dias no sul da Alemanha. O pior não é que as pessoas, isso se aplica a todos nós, têm um pecado. O pior é que elas são espiritualmente mortas e não querem acordar para compreender que estão perdidas e separadas de Deus. E quando pensamos sobre isso, percebemos que tantas práticas religiosas são administradas às pessoas como se fossem calmantes. Assim, todos podem ficar tranquilos. Lá vem a aspersão dos bebês, depois vem a confirmação, depois vem a comunhão, depois vem muito mais ainda. E vejam lá, as pessoas são assim tranquilizadas para que não tenham que acordar. Somente através da pregação do evangelho que vem avivamento, de modo que as pessoas despertem de sua morte espiritual e tomem consciência de que estão perdidas e então clamem ao Senhor por salvação e por perdão. Na verdade, a pregação deveria ser feita de tal forma, isso disse um homem de Deus, que os ouvintes já sentissem o calor do inferno para onde iriam se não aceitassem a redenção. Talvez tenhamos mantido a proclamação um pouco superficial demais. Nós temos que nos conscientizar do pleno alcance do que significa e implica quando as pessoas morrem sem se converterem ao Senhor, sem o novo nascimento pelo Espírito, se morrem sem Deus. O que isso significa? Elas descem lá e vejam só, estão perdidas para sempre e eternamente. Portanto, em primeiro lugar, a proclamação da palavra para que o ser humano se reconheça diante de Deus que está perdido, separado dele, condenado por ele, legitimamente condenado. Então, temos Isaías 53 diante de nós. Ele levou nossos pecados, tomou sobre si nossa culpa, carregou nossas dores. Pensávamos que ele era aquele que havia sido castigado e martirizado por Deus. Mas ele carregou a culpa de todos nós. Ele tomou sobre si os pecados de todos nós. E pelas suas feridas fomos curados. No Gólgota, Deus, em Cristo, reparou o dano e nos reconciliou consigo mesmo. A pessoa que deseja ser salva não pode passar ao largo do Gólgota. O caminho que passa ao largo do Gólgota leva à perdição. O caminho para a glória passa pelo Gólgota. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na carta aos Hebreus, lemos que ele nos inaugurou esse novo caminho vivo, a saber, por meio de sua carne. Ele sofreu e morreu por nós para que pudesse se tornar o caminho para nós. Ele é esse caminho e ele também é a porta pela qual devemos entrar para alcançar o alvo. Amados, que hoje desejo receber o batismo bíblico, essa palavra seja dirigida a vocês e que nos seja permitido fazer aqui em público a seguinte pergunta. Ela simplesmente precisa ser feita, pois não queremos que um incrédulo seco entre na água e saia um molhado incrédulo. A pergunta é: vocês que hoje desejam fazer aliança de boa consciência com Deus, vocês aceitaram e vivenciaram pessoalmente a reconciliação em Cristo? Vocês receberam de Deus a convicção, como está escrito, o Espírito dele testifica ao nosso Espírito que nos tornamos filhos de Deus. Vocês entregaram conscientemente a sua vida a Deus. Vocês entraram na obediência e no seguimento de Jesus. Vocês abandonaram o caminho largo para poderem trilhar o caminho estreito? Essas são perguntas que simplesmente temos que fazer diante da face de Deus. Porque não queremos apenas batizar, nós sim queremos batizar, nós queremos batizar a todos, mas também queremos batizar aqueles e somente aqueles que já deram diante de Deus os primeiros passos que precisam ser dados previamente. E Pedro deixou isso bem claro em sua primeira pregação no dia de Pentecostes. Arrependei-vos e cada um de vós se deixe batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito de Deus desce sobre as pessoas durante a pregação e então nós sentimos remorso e nos arrependemos. Arrependimento não tem nada a ver com penitência. Arrependimento é um remorso operado pelo Espírito, é um sentir dor ou pena que nos atinge interiormente de tal forma que simplesmente temos que dizer: Senhor, eu sinto muito por ter feito tudo isso. Tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa-me, recebe-me. Sim, acolhe-me, aceita-me. Como tu disseste, eu venho até ti tal como eu sou. Aceita-me agora. Perdoa todas as minhas faltas. Apaga todos os meus pecados. Faz de mim um filho de Deus. Isso tem que ser simplesmente. As pessoas não precisam apenas crer, elas têm que conscientemente têm que ter se convertido a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. E quem ainda não o fez até esse momento pode fazê-lo agora. Quando Pedro pregou, nenhuma das 3 mil pessoas havia se convertido. Ninguém havia sido adicionado ainda. Foi a primeira pregação que ouviram naquela época. E a pergunta foi: o que devemos fazer para sermos salvos? E a resposta foi: arrependam-se e cada um de vocês se deixe batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Assim receberão o dom do Espírito Santo. Todos nós podemos ler isso. Está escrito naquele dia. Eu prefiro ler para que todos saibam que está escrito assim dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Aqueles que aceitaram a sua palavra se deixaram batizar. E assim, naquele dia, ajuntaram-se a ele cerca de 3 mil almas. Elas não precisavam de tempo para refletir, nem um período de prova. Bastou-lhes, sob a proclamação da palavra, uma decisão suscitada neles pelo Espírito de Deus para consagrar suas vidas a Deus e se arrepender de tudo o que não era reto diante dele e assim entrar como seguidores do Senhor. E eis que foram cerca de 3 mil pessoas que, por meio de uma pregação, se tornaram crentes e se deixaram batizar. Hoje, eu gostaria de encorajar a todos os presentes a se tornarem crentes. Afinal, Deus está presente. Vocês não precisam de tempo para pensar. Ele está chamando agora e vocês podem vir agora. Não vai haver uma oportunidade melhor do que esta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, agora, quando Ele nos fala e nos chama, agora devemos ir. E agora ele diz: quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Todos aqueles que o Pai me deu, vêm a mim. E assim que hoje, nesta hora, o fruto da dor do Gólgota seja colhido, para que muitos, sim, todos aqueles que até esta hora ainda não tomaram sua decisão por Cristo, tomem essa decisão agora na presença de Deus. Deus está presente. Ele chama, Ele atrai a si, Ele quer perdoar, Ele quer acolher, Ele quer salvar, sim, conceder a vida eterna pela graça. Ninguém precisa ficar para trás e dizer: isso ainda não aconteceu comigo. Isso pode acontecer agora. Nestes instantes, nós podemos vivenciar a Deus. Precisamos apenas compreender que o assunto é muito sério e que é um dom da graça do nosso Deus. No que diz respeito ao ato de batismo propriamente dito, talvez seja possível, para esclarecimento, fazer apenas uma breve indicação. Em Mateus 28, versículo 19, o Senhor deu a seguinte ordem clara: ide, portanto, por todo o mundo, ensinai todas as nações e batizai-as no nome. E devemos prestar muita atenção à formulação exata: no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não uma fórmula, é o nome é no qual deve ser batizado. Um batismo diferente, um batismo sem nome, sequer pode ser válido. Pai, glorifica o teu nome que tu me deste. Guarda-os em teu nome. Portanto, trata-se do nome. Chamar-se-á Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Os três títulos, todas as denominações os têm. E eu não quero fazer aqui nenhum julgamento, mas é nisso que reside também a sua união. Vocês todos ouviram com atenção. É nisso que também está a sua união, porque são doutrinariamente juntos. Um dos nossos políticos fez recentemente uma observação realmente muito boa. O que está destinado a ficar junto acaba crescendo junto. E agora está realmente crescendo junto o que pertence um ao outro. Todas as denominações, desde a doutrina da Trindade até a fórmula trina usada no batismo, passando por outras coisas, elas pertencem, em termos de ensinamento, juntas, mesmo que fossem diferentes em outros aspectos, mas pertencem juntas e afirmam abertamente que esse é o ponto que as une a todas. Uma fórmula as une, que nunca foi usada por um apóstolo ou profeta. Os homens de Deus receberam a revelação pelo Espírito Santo de que o nome a que Jesus se referiu, válido para nossa salvação na nova aliança, que esse nome no qual Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, esse é o nome de Jesus, Emmanuel, Deus conosco. E assim todos nos Atos Apóstolos e depois disso, que pertencem à congregação do Senhor, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois esse é o nome do qual de fato se trata. O que pertence junto também cresce junto. Todos os que nasceram de Deus, que nasceram de novo, para uma viva esperança são, em sua essência, como a noiva com o noivo, e a noiva assume o nome do noivo. Ela não resiste, ela se alegra com isso. E vocês verão, como já dissemos há pouco, que as outras denominações seguem todas com a Igreja Mãe, sentindo-se honradas por poderem participar. Para elas é um privilégio especial que lhes foi negado por tanto tempo e que agora, finalmente, após muita luta e empenho, lhes foi concedido. E aí percebemos a maldição de cada denominação. Quando um avivamento, depois de ter perdido a força, se organiza, estabelecia novas diretrizes, o progresso espiritual deixava de ser garantido. E assim, hoje, temos as muitas denominações que são vistas justamente como filhas da Igreja Mãe e retornam ao seio materno, pois, como filhas, são da mesma essência que a mãe. E, nesse sentido, o que pertence junto, cresce junto. Mas a congregação do Deus vivo é chamada para fora, unida a Jesus Cristo, a cabeça, e também ela cresce com Ele e uns com os outros. E como Paulo escreve claramente aos Coríntios, muitos membros, mas um único corpo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para concluir mais uma vez, o apelo a todos aqueles que ainda não foram batizados biblicamente, hoje vocês têm a oportunidade, aproveitem-na, a oportunidade de consagrar a sua vida a Deus, de seguir o Senhor, de abandonar o caminho largo e trilhar o caminho estreito que conduz à vida, na convicção de que Deus perdoou os vossos pecados quando Jesus Cristo morreu na cruz do Gólgota e derramou o seu precioso e santo sangue. E por isso, aceitem esse presente da graça de Deus e que esse dia se torne, especialmente para vocês, um dia maravilhoso em suas vidas. Um dia no qual vocês gostarão de se lembrar, um dia que Deus criou para lhes dar algo que terá valor duradouro. Nós chegamos assim ao fim e gostaríamos de juntos dar a glória a Deus. Amém. Vamos nos levantar para isso. Nós inclinamos a cabeça e permanecemos em oração silenciosa diante de Deus. Eu sinto que hoje não estão entre nós apenas aqueles que, pela primeira vez, devem e vão consagrar suas vidas a Deus, mas também aqueles que devem e vão consagrar novamente suas vidas a Deus. O Senhor conhece os seus e nós conhecemos nós mesmos também um pouco. Cada um sabe e pode constatar qual é a nossa situação espiritual, como está nossa vida com e para Cristo, com o nosso testemunho diante dos outros, se podemos ser uma luz desse mundo e um sal da terra, se podemos ser suas testemunhas, capazes de relatar o que Deus fez em nós. Hoje, vamos todos aproveitar a oportunidade e nos aproximar do Senhor, todos nós, sejam os que já são crentes ou os que estão se tornando crente, seja o que forem e quem quer que sejamos. Hoje queremos vir ao Senhor com o pedido de que Ele seja misericordioso para com todos nós, que renove a aliança conosco, que realizemos uma nova dedicação, uma consagração diante da face de Deus, para que o Senhor possa nos aceitar plenamente e então também nos utilizar. Amados, nós vimos com base na palavra que tudo, em sua totalidade, assume o caráter da profecia do tempo do fim. De todas as formas, a Escritura se cumpre diante dos nossos olhos. Nós vemos, nós ouvimos, nós vivenciamos isso juntos. Nunca o tempo foi tão sério como é agora. E quem quiser servir a Deus deve começar hoje. Amanhã já pode ser tarde demais. Nós exortamos em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Deixe-se chamar para fora de tudo o que pertence à Babilônia. Afastai-vos, não toqueis em nada impuro, diz o Senhor. Então sereis meus filhos e minhas filhas, e eu serei vosso Pai. Amado Senhor e Deus, torna isso hoje realidade nesse lugar, que todos os que são nascidos de Ti e já foram nascidos de Ti ouçam a voz e a sigam, pois assim está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e eu as conheço, e eu lhes dou a vida eterna. Senhor, eu te agradeço por tua presença direta, pelo agir do teu Espírito Santo. Mesmo que aqui não haja alto som nem agitação, mesmo assim, isso penetra profundamente em nossos corações. Tu traspassas tudo, ó Deus, alma, espírito e vida. E isso está acontecendo agora, nesse momento. Tu me sondas, ó Senhor. Tu sabes como está com todos nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Tira de nós toda a incredulidade. Concede-nos a fé viva que foi atuada em nós pela palavra viva da pregação por meio do Espírito. Senhor, Deus Todo-Poderoso, agora eu peço-te especialmente que conceda a todos coragem e alegria para se confessarem a Ti e clamarem por Ti, para que Tu os ouças e possas responder, salvar, abençoar e tornar bem-aventurados. Senhor, nós cremos que Tu o farás. Aleluia ao Teu glorioso nome.